Caríssimos, bom dia. Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha de novo. É engraçado, estava pensando nesse desafio que eu criei para mim mesmo, que é todo dia ter assunto e todo dia encontrar alguma coisa digna de ser compartilhada. Eu não sei como está sendo para vocês, se vocês acompanham isso diariamente ou não. Para mim está sendo um exercício e tanto que me força não só a prestar atenção nas notícias, mas eventualmente criar conexões e ver um sentido maior. Então acho que a pauta de hoje é o que, que a gente considera inovação. E fazer um parênteses aqui, outro dia um rapaz me mandou um link para uma matéria no LinkedIn, porque agora o LinkedIn também tem lá um feed, né, tem uma timeline, que mostrava que a Microsoft estava prestes a encerrar o Sunrise. O Sunrise era um serviço de calendário independente, autônomo, ótimo, eu usava. Ele tinha uma funcionalidade chamada Meet, que era para agendar reuniões, que era bárbaro. Eu até fiz um vídeo no YouTube, um sucesso e tal. A Microsoft comprou os caras e, como era de se imaginar, ela ia incorporar em outros produtos, acho que no Outlook, no Exchange, ia matar o Sunrise independente. O artigo era sobre isso, mas como o artigo tinha sido publicado num veículo de fãs da Apple, que era um Mac qualquer coisa, Mac Mania, Mac World, não seja lá o que for, né? O artigo era carregado de veneno, de sarcasmo, mas realmente era uma leitura desgastante, não só porque eu não sou fanboy da Apple, como eu também trabalhei na Microsoft e não compartilho de muitos desses preconceitos, até porque eu conheci por dentro. Bom, de qualquer maneira, eu sei que eu fiz um comentário para o rapaz e falei, olha, obrigado pela notícia, mas, puxa, não precisa, o artigo não precisava ser tão ácido, né, tão corrosivo assim. Aí o cara falou, não, você não está entendendo, esses caras provocam justamente porque isso suscita debates, arranca-rabos, né, flame wars, e isso gera tráfego. Eu falei, putz, eu nunca tinha pensado nisso. Tem gente que é tão filha da, desculpa, da puta, que cria polêmicas de propósito só para isso gerar tráfego. Bom, pois bem. Então, eu contei essa história porque eu vou tocar num assunto que toda vez que eu toco gera uma polêmica danada, que é a história do Uber. E eu juro que eu não estou criando polêmica aqui, porque eu não ganho absolutamente nada. Eu não monetizo o Roda e Avisa. Vocês viram algum anúncio em algum lugar do Roda e Avisa? Do Roda e Avisa, do Radinho de Pilha? Não. Então, portanto, eu não ganho nada com tráfego. Mas a questão é a seguinte, eu notoriamente, publicamente, né, já é fato conhecido por aí, que eu tenho grandes restrições com relação ao Uber, sobre, não tanto, mas por razões éticas, e eu sei que é quixotesco, né, eu ser pegar no pé de empresa por causa de ética, mas é assim. Então eu tenho horror do Facebook, eu tenho horror do Uber, eu tenho até um certo horror da Apple também por questões éticas. E hoje eu li um artigo que eu vou compartilhar aqui com vocês, que era um cara questionando o que o Uber representa, né? Ele estava contando que ele é um cartunista, ou seja, é um tipo de talento que é difícil de substituir, né? O cartunista não dá para você fazer, sei lá, o cartunista ainda é um talento autoral, né? Por enquanto ainda não dá, não tem uma app que resolva isso. Mas ele tem, quando ele vai para o aeroporto e tal, ele pega um táxi, ele vai com o carro dele, e ele tem pudor de usar o Uber por uma razão que é a mesma que eu tenho. Para ele, o Uber são meia dúzia de caras privilegiados que ficaram bilionários, né, às custas do trabalho quase gratuito ou subpago de gente que está desocupada e desesperada, etc. e tal. É lógico, ele carrega um pouco nas tintas, mas é como eu vejo também, né, eu vejo dessa maneira. A empresa vale 40 e tantos bilhões de dólares, o que é uma coisa surreal, e ela tem se caracterizado por truculência, por manobras jurídicas barra pesada. Os caras não estão para brincadeira, né? E é lógico, todo mundo só pensa no carro com banco de couro, no ar-condicionado, na musiquinha, na Coca-Cola, porque Ninguém gosta de olhar o lado B dos benefícios, né? Você quer ser bem tratado, dane-se como é que é, não importa se o seu iPhone foi feito com mão de obra escrava na China, se o seu tênis foi feito por crianças famintas na PQP da Ásia. Não, você quer ter aquele negócio barato e bom. Dane-se como. Então, o artigo dele é sobre isso. Então, vou deixar um pouco o Uber de lado, porque isso costuma suscitar debates apaixonados e não apaixonados no bom sentido, né? Não são apaixonantes, são movidos por, né, fúria e ódio, mas é pensar um pouco no que ele está chamando, em inglês chama gig economy. Gig economy é a economia do bico, né? Um mundo em que cada vez mais as relações de trabalho estão ficando cada vez mais precárias, né? Que ao invés de você ter um emprego, de você ter um contrato, de você ter algum tipo de relação mais estável e mais garantida, você vende o seu trabalho, o seu tempo, sem nenhum tipo de garantia de nada. É lógico que vai ter gente falando que isso é a tendência, que isso é o futuro, seja o que for, mas tudo tem um ônus, tudo tem um custo, né? E curiosamente, isso é uma coisa que pode te incomodar ou não, é ver, de novo, meia dúzia de gato pingado, né, no Vale do Silício, faturando 40 e tantos bilhões em cima de gente que, né, que está ali tentando ganhar um troco, e o troco é relativamente modesto. Então, isso é para colocar em xeque o quanto a gente aplaude o que a gente, que é chamado por aí de inovação disruptiva, quando essa inovação disruptiva talvez tenha um lado B que a gente não gosta de ver. Ainda mais porque esses caras costumam ter muito dinheiro e eles pagam assessorias de imprensa, publicitários, veículos, posto pago de abacate, para justamente só mostrar a parte charmosa da história. Então, eu tenho uma certa resistência, eu até publiquei agora, não resisti, publiquei um desaforismo dizendo que disrupção é quando dois garotos ficam bilionários fazendo desocupados trabalharem de graça e gerando mais desemprego. Então, é lógico, carreguei um pouco nas tintas, mas isso é só para colocar por que às vezes eu tenho uma certa relutância em aplaudir toda e qualquer disrupção. Então agora vamos pensar numa outra inovação que duvido que alguém tenha visto, não tem glamour nenhum, né? Mas que é transformadora, né? Vamos pensar na nossa ex-presidenta Dilma, falando da história de estocar vento. Lembra da história do estocar vento? Ela falou de estocar vento não só porque é o que ela tem na cabeça, vento estocado, mas porque ela estava assumindo a dificuldade que é lidar com energias renováveis. Por exemplo, energia solar, energia eólica, energia talassomotriz, inventa uma aí qualquer. O problema é o que acontece quando o sol se põe, o que acontece quando o vento para, né? Você tem que ter alguma maneira de armazenar energia para esses momentos, né, de baixa. E soluções não faltam, tem gente estocando isso literalmente como vento, como ar comprimido, é uma tecnologia interessante. Eu já vi aquele Elon Musk, que é o cara do Tesla, propondo baterias, curioso, porque ele faz baterias, né, que coincidência. Mas hoje eu vi uma solução que é relativamente engenhosa, né? Você usar trens carregados de pedras. Então, o que tem de inovador? Como é que se armazena energia com um trem carregado de pedra? Simples assim, você pega um morro, coloca trilhos, aí você coloca o trenzinho cheio de pedra, zilhões de toneladas de pedra, embaixo. Quando tem energia sobrando, você vai pegando uma parte dessa energia e faz o trem subir o morro, até onde der. Deixa o trem parado ali. Quando você precisa de energia de novo, você simplesmente deixa o trem descer, e quando o trem desce, ele aciona dínamos que vão gerar energia. Quando você pega esses carros híbridos ou carros elétricos, quando você freia, o ato de frear, você está transformando a energia cinética, né, através de dínamo, você está convertendo isso de volta em eletricidade. Então é isso que os trens fazem, eles convertem a energia, vamos lembrar do vestibular, a energia potencial, porque ele está mais alto, ele vai abaixando e isso vai sendo convertido de novo em energia elétrica, alimentando a rede. simples, não tem glamour nenhum, é só gravidade, é só física newtoniana, não é nada glamouroso, não é nada tão disruptivo assim, mas parece uma das soluções até agora mais factíveis, né? Menos experimentais que a gente pode imaginar por aí. Eu considero isso uma puta inovação. É uma puta inovação. Eu acho esse tipo de problema mais importante do que como deixar 3 ou 4 caras absolutamente zilionários, porque as pessoas estão perdendo os empregos, estão desesperadas para pagar as contas e vão botar o próprio carro na rua para ganhar um troco, né? Bom, tem gente que vai chamar isso de empreendedorismo. Bom, de qualquer maneira, eu coloquei aqui, dei minha cara para bater. Essas foram os comentários do dia. Eu vou dar os links, como sempre, nos comentários aqui do SoundCloud e nas páginas do radinhodepilha.com. É isso. Espero que tenha valido a pena. Um super bom dia para vocês e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.